Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Cybercriminosos estão se aproveitando da temporada de declaração do imposto de renda para induzir usuários a baixar e instalar falsos aplicativos. Vírus e malwares infectam celulares e computadores para roubar credenciais, contas e informações confidenciais. Para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Rodrigo Rocha, que é especialista em cibersegurança da CompuGraf. Então vem comigo que o podcast Canaltech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. A Receita Federal alerta que campanhas maliciosas foram identificadas visando induzir os usuários a baixar e instalar aplicativos falsos através das lojas de aplicativos para dispositivos móveis, como a Google Play Store para aparelhos Android ou a App Store para dispositivos iOS. O objetivo dos golpistas é acessar dados pessoais, roubar credenciais e conseguir informações sigilosas, como senhas e logins de contas bancárias. É sobre isso que eu converso agora com Rodrigo Rocha, especialista em cibersegurança da CompuGraf.
Rodrigo, todo ano isso acontece ou com a declaração de 2024 os bandidos estão mais ousados aí na hora de aplicar os golpes?
Eu acho que todo ano eles ficam mais criativos, né? Acho que todo ano eles buscam maneiras novas aí de tentar enganar aí a população em geral, que quase todo mundo é obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. E esse ano acho que eles estão se superando, né? Estão usando cada vez mais a tecnologia para tentar aplicar esses golpes.
Rodrigo, e como que eles agem para burlar as travas de segurança, por exemplo, das lojas de aplicativos, né? Porque a gente tem notícias de que as pessoas estavam sendo induzidas a baixar aplicativos falsos nessas lojas, né? Como é que eles agem?
Na verdade, eles criam aplicativos, colocam dentro das lojas oficiais, e muitas vezes são aplicativos que eles se parecem com o aplicativo oficial da Receita, mas, na verdade, ele serve para capturar dados e não necessariamente ele tem algum malware, algum vírus, alguma ameaça, mas é um aplicativo que se parece com o da Receita para ele conseguir dados pessoais das pessoas e aí conseguir, sim, usar esses dados para aplicar outros golpes.
Rodrigo, isso é muito grave, né? Porque, na maioria das vezes, a pessoa acha que está baixando um aplicativo legítimo, né?
Sem dúvida, ainda mais se a pessoa entra numa loja oficial, seja da Android ou da Apple, e baixa de uma loja social, você acha que está protegido, que lá não vai ter nada que vai te prejudicar. Então, realmente, é um ponto muito preocupante, né? Principalmente para as pessoas mais leigas, acho que isso vira um... Porque a pessoa faz uma busca lá, aplicativo, declaração, imposto de renda. O que aparece ali, a pessoa muitas vezes não faz uma verificação de quem que é o desenvolvedor daquele aplicativo, se é realmente, né, quantos downloads tem, isso é importante você ver, porque com certeza o oficial vai ter um número de downloads muito maior, ver quais são, se tem avaliações do aplicativo. Muitas vezes as pessoas não verificam isso, vão lá e baixam, achando que estão com o aplicativo oficial da Receita e colocam os dados pessoais, aí, dados sensíveis, num aplicativo que está feito lá só para roubar dados pessoais.
Rodrigo, depois que a pessoa baixa e instala esse aplicativo falso, né, o que acontece?
A pessoa baixa esse aplicativo vai pedir todos os dados pessoais, vai pedir nome completo, CPF, endereço, e vai ter lá como a pessoa colocar as fontes de renda dela, investimento, patrimônio, tudo que as informações da vida da pessoa, ela vai acabar colocando no aplicativo que está feito para roubar dados. Então, a gente sabe que declaração de imposto de renda, você coloca tudo que você... Todos os seus dados mais pessoais, mais confidenciais, você coloca lá.
E, Rodrigo, tem jeito de evitar esse tipo de golpe ou tá ficando cada vez mais difícil?
Claro, sempre tem jeito, né? Conforme eu falei, assim, verificar quem é o desenvolvedor que publicou aquele aplicativo, quantos downloads tem, quantos reviews ele tem. Acho que a principal maneira de você garantir que está baixando o aplicativo oficial é fazer o download, na verdade, assim, acessar o link através do site da própria Receita. Então, buscar, entrar no site da Receita Federal, lá vai ter o link tanto para baixar para Android quanto para Apple, e aí sim você vai ter certeza que você está sendo direcionado para o link do aplicativo oficial.
Rodrigo, a gente está falando de aplicativo para celular, né? Mas tem também outro problema, que são os programas para computador, né? Muitas vezes a pessoa recebe um link ali via WhatsApp, via e-mail, achando que quem está mandando esse link é um órgão oficial, e muitas vezes não é, né?
Sem dúvida. Esse acho que é o principal meio que os hackers têm, né, de acessar as pessoas, é através do phishing, que são esses e-mails falsos. E aí, talvez, né, tentando direcionar para baixar um aplicativo. Tem também acontecendo agora que já começou o período de declaração, estão tendo casos que eles estão enviando e-mails falando, olha, acesse aqui esse link, que ou você já tem a sua restituição, ou você precisa informar mais algum dado porque você caiu na malha fina. Então o e-mail é sempre uma porta de entrada que os atacantes utilizam muito para acessar, porque você consegue massificar um ataque, né? Então você dispara aí um phishing para milhares de pessoas, de bases que eles contam, que são negociadas em deep, dark web, base de e-mail, mas o e-mail é sempre uma porta de entrada muito perigosa. Assim, a recomendação é sempre não clicar em nenhum link que você receba por e-mail, é sempre acessar uma loja oficial dos aplicativos, mas nesse caso o site da própria Receita, inclusive para restituição também, né? Acesse o site da Receita para ver sua restituição e não clica num link que venha falando que essa sua restituição já está disponível.
Eu acho que vai um pouco do bom senso também, né, Rodrigo? Porque às vezes a pessoa sabe que ela, quando ela terminou de fazer ali a declaração, ela sabe que ela não tem nada a receber, e de repente ela recebe ali um e-mail dizendo, olha, você tem aqui R$5.000 para resgatar da sua restituição, clique aqui para ver como proceder. Eu acho que também vale um pouco do bom senso de quem está usando, né?
Sem dúvida, né? Acho que o bom senso é para tudo na vida, mas principalmente tudo que chega por e-mail falando que você ganhou um prêmio, que você não participou, que você tem uma restituição que na hora da sua declaração não existia, e eles utilizam sempre disso, querendo chamar a atenção das pessoas para induzir elas a clicar, né? Então, como você falou, Gustavo, sempre realmente usar o bom senso e não ir no calor da emoção, né? Não clicar só porque você fala, pô, vou ganhar um dinheiro aqui de restituição que não apareceu, vou clicar nesse. Ao contrário, perigo você perder mais dinheiro, ser prejudicado de alguma maneira.
Rodrigo, muita gente acha que por ter um antivírus instalado ou no celular ou no computador, isso já é suficiente, né? Esses bandidos, eles estão desenvolvendo ferramentas para burlar esses sistemas de segurança? Como é que é isso?
Então, nesse caso, né, desse golpe que surgiu aí dos aplicativos falsos, o antivírus ele acaba não sendo tão eficaz, porque esse é um golpe de engenharia social. Ele não é associado a uma malware, um vírus, alguma coisa que vá danificar o seu aparelho, seja o seu computador ou celular. Ele é muito mais focado na engenharia social e convencer as pessoas a fornecerem os dados, e não uma ferramenta maliciosa que vá conseguir esses dados sem que a pessoa saiba, alguma coisa do tipo. Realmente, eles utilizam da técnica de engenharia social para convencer as pessoas a fornecerem os dados que eles precisam.
E, Rodrigo, a gente está falando agora dessa época, né, que envolve aí declaração de imposto de renda, restituição, que as pessoas estão mais aptas aí a fazer o download desses aplicativos, né? Mas essas dicas, elas valem para o ano todo, né?
Sem dúvida. Isso é muito sazonal, né? Assim, o tipo de golpe agora é focado aí na declaração de imposto de renda. Chega no final do ano, pode ser uma promoção de Natal. Eles sempre utilizam a época do ano para tentar aplicar os golpes, mas sim, as recomendações valem para o ano todo, sim, independentemente da época do ano. Receber um e-mail, uma promoção que você não participou e falou que você ganhou um prêmio, eles sempre tentam chamar atenção, principalmente com questões financeiras, né? Que a pessoa vai ter algum ganho financeiro e convencendo as pessoas a clicarem em links, e aí pode ter um vírus ou não, mas normalmente eles tentando convencer que as pessoas forneçam dados para eles.
E Rodrigo, né, para a gente ir encaminhando aqui para o final, eu acho que nesses casos ou em qualquer outro, a prevenção sempre é o melhor remédio, né? Porque depois que você cai num golpe desse, que você coloca ali os seus dados, as suas informações e até mesmo dados bancários, né, recuperar isso é muito complicado, né?
É difícil, porque uma vez que você mesmo forneceu algum dado, fica complicado até de como é que você vai falar, né, de justificar que não foi você que fez uma transação ou que você que não autorizou alguma compra, o que quer que seja, se você colocou um número de cartão, uma conta bancária, alguma coisa assim. Então, sim, é um ponto muito crítico. E só complementando, sabe, como eu falei antes, não que o antivírus não seja importante, tá, né? A gente falou um pouco antes sobre isso. O antivírus, sim, é muito importante as pessoas manterem os sistemas operacionais atualizados, ter um antivírus atualizado. Mas é que nesse caso, especificamente, como o golpe que eles estão tentando aplicar é para um aplicativo que não vai ser detectado por um antivírus, porque o aplicativo em si não é malicioso. Ele é feito para roubar dados, mas convencendo as pessoas a fornecer esses dados.
Ou seja, né, é preciso prestar atenção principalmente nessa época do ano, né, Rodrigo?
Sem dúvida, sempre ficar alerta e principalmente mensagens de WhatsApp, e-mail, são sempre as portas de entrada aí para esse tipo de golpe.
Rodrigo, é isso. Valeu pelas dicas, obrigado pela tua participação e um ótimo dia para você, hein?
Obrigado, Gustavo, para você também.
Tá, e esse foi o Rodrigo Rocha falando sobre os golpes envolvendo a declaração do Imposto de Renda 2024. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. O Google deu a largada nas inscrições à terceira turma do PrepTech, programa preparatório para fazer parte do time de engenharia de software da empresa. A iniciativa, em parceria com a ADA, é gratuita e conta com 240 vagas exclusivas para mulheres e pessoas que se autodeclaram pretas, pardas ou indígenas. As inscrições para o PrepTech são realizadas no próprio site da ADA, o ada.tech, e seguem até o dia 12 de maio. O YouTube começou a testar um recurso de IA para avançar os vídeos para os trechos de maior interesse ao realizar o toque duplo na tela. A novidade está inicialmente disponível apenas para um grupo seleto de assinantes premium nos Estados Unidos. Segundo a companhia, o algoritmo de inteligência artificial vai considerar os padrões de visualização e identificar os segmentos vistos com mais frequência pelos usuários. Ao realizar o toque duplo em um vídeo, o assinante vai pular diretamente para esses trechos selecionados pela IA, em vez de só avançar 10 segundos, como ocorre atualmente na plataforma. Uma nova projeção de tendência de mercado sugere que cerca de 48 milhões de PCs com capacidade de IA embarcada serão vendidos em 2024. O valor corresponde a 18% do total de vendas esperado para o ano, com tendência de salto para 100 milhões de unidades em 2025. Segundo a Canalys, as vendas de PCs com IA devem apresentar um crescimento anual de 44% nos próximos 4 anos, encerrando 2028 com aproximadamente 70% de representação de mercado. Segundo Jensen Huang, a indústria está há apenas 10 anos de atingir o nível de tecnologia para que todos os pixels de jogos sejam renderizados por inteligência artificial. O CEO da NVIDIA apresentou sua projeção para o setor de games durante a GTC 2024. Segundo o executivo, a computação acelerada por IA representa a próxima revolução industrial e, naturalmente, isso vai impactar todos os setores da economia. O Google expandiu o acesso à busca com inteligência artificial generativa a um público mais extenso. Nos últimos dias, diversas pessoas receberam o recurso, mesmo sem se inscrever no programa, conhecido como Experiência de Pesquisa Generativa. Assim, o Google passa a exibir resumos, explicações e outros tipos de respostas aos termos de busca geradas por IA generativa nos resultados, a fim de facilitar e agilizar a busca por informações. Tá aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação do seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado com um episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi de Yuri Souza. O programa também contou com reportagens de Bruno De Blasi, Daniel Trefilho e Guilherme Haas. A revisão de áudio é do Wallace Moté, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora nosso podcast vai ficando por aqui. Por causa dos feriados desse fim de semana, amanhã e sábado não tem podcast Canaltech. A gente volta na próxima terça-feira com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Lembrando que na segunda tem o Porta 101. Então, até terça. Bom feriado. Tchau, tchau.